Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um programa e mais uma temporada, a quarta do Rumo Desportivo. Para esta abertura, contamos com a presença de Tiago Alves, atleta de taekwondo do Grupo Desportivo de Prado, que alcançou a medalha de bronze na categoria de menos 80 kg no último Europeu Universitário em Lodz, na Polónia, aqui ao serviço da Universidade de Minho. Tiago, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Passado um mês desse resultado, de que forma é que olhas para ele? Como um sonho alcançado ou como uma etapa natural, tendo em conta a tua evolução na modalidade?
Olá, antes de mais quero agradecer por terem-me convidado para neste programa da Rádio Universitária Domingo. Relativamente ao resultado obtido, não diria que foi um sonho, porque o sonho acaba sempre por ser o lugar mais alto do pódio, e foi bom, foi a minha primeira medalha internacional, neste caminho que eu estou agora a começar, mas não fico satisfeito com isso e quero alcançar voos maiores e usar esta vitória como trampolim para elevar mais a minha performance.
Mas quando estavas a preparar o Europeu Universitário, tinhas já em mente a possibilidade de conquistar uma medalha?
Sim, sim, sim.
Ou era algo incerto, tendo em conta o período de pandemia, que levou também a alguma redefinição no lote de atletas?
Sim, é assim, eu não sabia que tipo de atletas é que tinha na prova, só soube quando cheguei lá.
Portanto, o estudo não foi muito fácil de fazer?
Não. É assim, tem alguns adversários que eu já conheço de provas internacionais que eu fiz este ano, e estudo sempre alguns para ver como é que posso encaixar o meu jogo contra eles. Mas até que, com o rank e já fazia provas, tinha pá, aí 6 atletas que eu já conhecia.
Nas meias finais perdeste contra o atleta ucraniano Konstantin, que viria a ganhar a prova. Chegaste a sentir que era possível vencer esse combate e lutar pela medalha de ouro?
Sim, sim. É sempre possível. E existe sempre uma maneira de nós conseguirmos encaixar o nosso jogo e vencer o adversário. Ninguém é imparável, por isso acredito que sim. Não tive um bom primeiro round, ele deletou um bocado no início e acabou-me por levar, ganhei o primeiro round. No segundo entrei bem, entrei a ganhar, mas depois com a continuação do round ele acabou por dar a volta. Mas também é um atleta mais experiente que eu, prontos.
E tornou-se campeão, sim, europeu. Depois dessa derrota, foi fácil para ti recuperar mentalmente e depois lutar pela medalha de bronze?
Sim.
Também é algo custa... que já estás habituado neste tipo de modalidade, nos desportos de combate?
Sim, sim, nem sempre ganhamos e dá muita frustração, mas também acho que nós temos que perceber que é parte do processo a frustração e nós temos que usar isso como aprendizagem e perceber onde estamos e para onde é que queremos ir, e não ficar a pensar e com pena de nós. Temos que olhar para isso, que é, temos que trabalhar, ser objetivos, temos um processo pela frente e o que importa é o processo neste momento. Os resultados depois vêm com a aplicação do que nós temos planeado em treino e toda a gestão ao longo das épocas.
A medalha de bronze no Europeu de Taekwondo vem na sequência do título de campeão nacional universitário conquistado no Seixal. De que forma é que olhas para este percurso ao nível do desporto académico?
Acho muito interessante e é bom, porque é um bom complemento para a minha carreira como atleta, porque pronto, o Taekwondo é sempre muito incerto e não é propriamente algo que podemos dizer que temos profissão, embora seja o que eu mais gosto de fazer, taekwondo e combater. E como é óbvio, tinha que apostar noutra carreira profissional, e é bom depois podemos aliar essa parte profissional com o desporto e conseguir ter resultados. A Universidade do Minho ajudou em tudo, equipamento, tudo pago, é uma coisa que também não estou habituado, por norma gasto muito dinheiro em taekwondo. Quando fui para a Polónia, a universidade foi espetacular, a Associação Académica também, tanto que dar os parabéns à Associação Académica, ao Presidente, à Leonor, que foi connosco da Associação, e ao Suras, que foi o treinador que nos acompanhou. Fizeram um trabalho excelente e acho que é uma boa iniciativa, ajuda bastante os atletas e motiva-nos a ter um apoio de vez em quando para podermos sentir que temos alguém de fora a ajudar-nos no nosso sonho.
Nos europeus universitários realizados em Lodz, o taekwondo foi a segunda modalidade com mais medalhas por parte de Portugal, a seguir à natação. Isso traz que tipo de reflexão para a modalidade, no teu entender?
Taekwondo passou agora por uma má fase, mas eu acho que são estes tipos de resultados que mostram, porque lá está, foi a nova geração, vamos dizer, uma nova geração está a vir e, como disseste, temos várias medalhas, inclusive colegas meus, treinámos juntos alguns de nós, fizemos provas internacionais em conjunto e acho que isto é tudo um resultado de perseverança por nossa parte, porque o taekwondo é um caminho difícil ultimamente, relativamente a apoios e como profissão, vamos dizer assim. E eu acho que isto é algo que mostra o que é ser português e ter perseverança, e apesar de todos os obstáculos, continuarmos a caminhar. E sendo no fim da época, acho que mostra todo o trabalho que muitos de nós tivemos ao longo da época, dinheiro que investimos, tempo e sacrifícios, e é sempre bom começarmos a ver os resultados.
Falamos da tua prestação como atleta da Universidade de Minho, mas é importante também abordar o trajeto no Grupo Desportivo de Prada, um clube de Vila Verde. Este ano conquistaste a medalha de prata a nível sénior nos Campeonatos de Portugal. No ano passado tinhas sido campeão nacional sub-21. Esta foi a transição, não digo perfeita, porque obviamente que, havendo ouro, há sempre esse desejo de estar num patamar acima, mas acaba por ser uma transição positiva para o escalão sénior.
Sim. Sim, afinal foi um combate difícil, já era de esperar.
Contra o Júlio Ferreira, do Braga.
Exatamente, mas é assim.
Um anticampeão europeu, a
sim,
nível absoluto.
Também. É sempre bom. O Júlio também é sempre uma inspiração quando era mais novo. Rui Bragança, sempre atletas que eu vi portugueses no topo. E assim acaba por ser uma honra combater contra ele, mas também, lá está, eu tenho os meus objetivos e voltar sempre para conseguir vencer no próximo combate.
E é curioso isto ter acontecido depois de 2 anos em que estiveste lesionado. A tua primeira prova foi o Campeonato Nacional de Sub-21, que ganhaste isto ainda em 2021. Agora, a nível sénior, conquistaste a medalha de prata. Como é que foi para um atleta tão jovem e que estava a ter uma grande evolução na modalidade, se ver confrontado com uma lesão que, curiosamente, começou antes da pandemia, que também viria a ser outro problema para a modalidade e para o desporto em geral?
Sim. Eu diria que foi o desafio mais difícil da minha vida. Muita incerteza, saber se é possível voltar a estar ao mesmo nível, porque foi uma lesão grave.
Onde é que foi a lesão?
Joelho.
No joelho. E aconteceu num combate, num treino?
Sim, num combate. Tive a lesão. Depois fui batalhar. Fisioterapias. Pressões de fisioterapia não dava. Fomos ao médico outra vez. Exames, ressonâncias. Depois cirurgias. Depois cerca de um ano de recuperação.
Houve esse receio de não continuar a praticar taekwondo?
Sim. Porque primeiro foi difícil ter a cirurgia, porque elas são caras e seguros, foi bastante complicado essa parte. Depois dessa parte consegui estar alinhada. Tivemos que perceber se a cirurgia ficava bem feita e se conseguíamos continuar com a recuperação. Felizmente ficou. Sim, e depois, durante a recuperação, vamos dizer que é um joelho diferente, nunca fica igual ao que era antes, mesmo a nível muscular afeta muito a cirurgia, que fica atrofia nos músculos, e até, mesmo até hoje ainda sinto que o joelho não é o mesmo. E depois, durante o jogo, temos que depois adaptar o que é que posso fazer melhor, o que é que não posso fazer, com que frequência é que posso fazer, que é para prevenir outra vez lesão, e está sempre ao máximo preparado. E tenho que fazer sempre preparação até o resto da vida, alguma preparação física para não voltar a ter uma recaída.
É para o joelho não ceder. E pronto, nesse sentido, de que forma é que encaraste o Campeonato Nacional de Sub-21 no ano passado, que marcou o teu regresso à competição?
Foi... depois de tanta frustração, foi, vamos dizer, a prenda de ter poder voltar, porque na altura foi, nem foi muito afocado ganhar ou não, foi, tenho a oportunidade de voltar a sentir o que é estar no tatame, combater toda a adrenalina, emoções, que foi uma coisa que eu pensei que, como falámos antes, podia não voltar a ter. Muita coisa podia ter corrido mal, e graças a Deus, com muita perseverança e esforço também, tenho que dar muito mérito aos meus pais, porque estiveram sempre comigo, e quando foi preciso, estiveram lá, o meu clube também, e sem eles também não era possível. Acho que é importante referir isso, porque a maior parte do caminho é sozinho, mas quem está lá também faz parte, e no meu caso fez muita, muita diferença para conseguir voltar a competir.
E o teu clube é o Grupo Desportivo de Prado, que nos últimos campeonatos de Portugal, em Amora, somou 5 medalhas, juntando aqui os escalões de séniores, júniores e cadetes. Existe, de alguma forma, um sabor especial pelo facto de um clube de menor dimensão, comparando com outros, obviamente, ter resultados deste calibre?
Sim, sim, sim. E é engraçado porque muitas dessas medalhas eu vi crescer desde pequeninhos, e ia combater e treinam comigo, e é sempre um orgulho ver também eles a tirarem medalhas, e conseguimos ajudar uns aos outros e criar um clube de dimensão, como estás a dizer, e lá está, com pouco fazemos muito.
E é essa curiosidade, falaste das referências Rui Bragança e Júlio Ferreira a nível nacional e até a nível da região, porque um é de Guimarães e outro é de Braga, respectivamente, mas também já te olhas, ou já olhas para o teu caso como uma inspiração para os mais novos? É sempre difícil falar de nós próprios,
sim,
não é?
É assim, vai de cada um também tem os seus ídolos, e o que é que se identifica mais? Se calhar, se alguém que estiver a ouvir tiver uma lesão e identificar-se com isto, pode achar como inspiração, mas isso cabe ao critério de cada um. Se eu gostava de poder inspirar, e eu acho que todos nós temos que pegarmos neste percurso de taekwondo, queremos de alguma forma inspirar quem está nas bancadas, porque de qualquer das formas nós temos público e queremos também cativar o público, que é o público que também nos dá muitas vezes força para continuar o combate, e eu espero poder inspirar. Aliás, eu sou treinador de taekwondo agora, dou aulas na minha academia também, a par com os treinos, e um dos meus objetivos como treinador também era que os meus alunos depois olhem para o meu caminho e vejam o que é que eu percorri. Não precisam ser atletas de competição, mas tirar o que acharem que eles quiserem para a vida deles, e mais importante, preservarem e usarem as ferramentas que aprenderem para conseguirem ter sucesso também.
Em relação a este percurso como atleta e estes resultados conseguidos nos últimos 2 anos, servem de alguma forma de motivação para uma possível qualificação olímpica, ou ainda é cedo para falar nisso?
Sim, a longo prazo o objetivo é esse. Tenho feito as provas, aliás ganhei 3,6 pontos no europeu para o ranking olímpico. Meu objetivo é esse, é um dia vir a ser campeão olímpico. Para já ainda é cedo, estou a subir no ranking, penso que sou 170 mundial neste momento. O meu objetivo é esse, é ser campeão olímpico, e todos estes passos e estas provas são para ganhar a experiência e a bagagem para depois poder vencer nesse dia.
Em relação à qualificação para Paris, está no teu horizonte estar, marcar presença nos Jogos de 2024?
Eu não sou titular de menos 80, por isso provavelmente não vou, até lá não devo conseguir, mas provavelmente Los Angeles 2028 está mais no meu foco.
Certo, portanto, se acontecesse, obviamente que não rejeitarias essa possibilidade. Mas não vês como um objetivo que tens de cumprir já, e olhas para 2028 nos Estados Unidos da América. Para quem não entende muito bem este modelo de qualificação, o que é preciso fazer para chegar a uma prova olímpica no Taekwondo? Há categorias, falaste na questão do titular, porque há um limite por país do número de atletas que podem estar presentes na competição. Como é que funciona todo este sistema?
Assim, para apurar para os Jogos Olímpicos, penso que seja os primeiros 5 ou 6, penso que agora é 5, do ranking olímpico, que junta duas categorias, no meu caso, é os menos 80 e os menos 74 que junta. Caso não esteja no top 5, existe um torneio de apuramento olímpico, por todos os continentes, Europa, África, América e por aí. E lá está, se não tiver nesse top 5, depois posso a federação inscrever-me para o apuramento, em que, através dos combates, quem ganhar fica apurado para a vaga olímpica.
E estamos a falar, na maior parte dos casos, de um atleta por país em cada categoria?
Sim, sim, acho que é limite, não pode ir dois por país em categoria.
Certo, e no teu caso tens a concorrência, sim, saudável, sim, do Júlio Ferreira, que é mais velho e que tem também essa ambição de estar nos Jogos Olímpicos.
Sim, sim.
Em relação a esta dimensão de ser estudante, ser atleta, participares em competições pela universidade, pelo Grupo Esportivo de Prado e pela seleção portuguesa também, de que forma é que tens gerido toda esta dinâmica? Acabaste agora o curso de Engenharia Informática na Universidade do Minho?
Assim, é um bocado complicado, mas também quem corre por gosto não cansa, não é verdade?
E já vem desde cedo essa gestão do tempo?
Sim, sim. Eu já faço taekwondo desde 6 anos, competição desde meus 14, 15, por isso já no secundário tinha que saber gerir, depois consegui entrar no curso, médias e exames. Lembro-me que até uma vez estava no Luxemburgo, foi 2018, foi para mim a primeira prova, não foi para mim internacional, foi para a segunda ou terceira, e eu lembro que combati no domingo, sábado fui-me pesar e depois de ter pesado voltei para o hotel e estava a estudar para o exame matemática na altura, no dia anterior à prova, estava a fazer lá os exercícios e depois dia a seguir estava a combater. Tinha exame passado uns dias depois da pro.
E olhando para o futuro, de que forma é que pensa gerir estas duas atividades, neste caso a de estudante e proximamente também a de trabalhador, com a de atleta?
É assim, a ideia é acabar-se a trabalhar e conciliar com os treinos. É assim, acordar amanhã cedo e treinar, ir para o trabalho, depois treinar à noite. Sim, vai ser um sacrifício, mas como já sabe, não se pode viver de taekwondo. E como é um objetivo de vida e eu tenho que fazer agora, porque a idade começa a pesar, e quanto mais cedo melhor. E vou fazer o sacrifício, sou novo, tenho tempo livre para isso. E é gerir as duas coisas.
Mas a integração no futuro num programa de preparação olímpica também te poderia dar mais margem para apostares, não digo em exclusivo no taekwondo, mas quase a 100%.
Sim, sim.
Esse é um objetivo também para ti?
Sim, gostava. Mas isso vai variar muito os resultados que eu obtiver, e se entro para um projeto ou não. E até lá tenho que assegurar a minha vida de outra maneira e não apostar somente nisso.
A tua carreira ainda é curta, mas já cheia de experiências positivas e negativas, como fomos falando ao longo desta conversa. Que momento é que eleges como mais importante da tua carreira até ao momento? Sei que a lesão foi, como tu disseste, o mais complicado, mas o positivo, o mais importante, qual é aquilo que te vem à memória?
Eu diria que foi a lesão. Porque nós olhamos, porque agora vamos dizer que já passou, mas o que ela realmente nos molda em termos de caráter e resiliência é vencer adversidades. E até hoje a lesão foi a maior adversidade. E por um lado olho para isso com segurança, porque muitas vezes estamos nervosos para um combate com um determinado atleta, uma final, mas se olharmos para trás, isso é um combate, no mínimo agora tem 4 minutos, 2 rounds, se ganhar ou perder os dois, pode ir a um terceiro, se empatar os rounds, e muitas vezes aquele nervosismo para um combate, uma final, mas depois pensamos, são 4 minutos, ok, vais fazer o que gostas, mas já tiveste proibido de o fazer, já sentiste frustração.
E de alguma forma
isso
ajuda-te também a relativizar a derrota, sabendo que há coisas piores no desporto? Nunca é fácil perder, obviamente.
Não. Mas eu odeio perder.
Certo, mas é o sinal que não é o fim de nada e que lá está.
Sim.
O trajeto que tiveste serve de alguma forma também para lidar de outra forma com a derrota.
Sim. E dá maturidade. É por isso que eu elejo como o momento mais importante, porque eu podia ter desistido e não desisti. E quando tinha tudo para desistir. Se fosse para arranjar desculpas, não faltava. No entanto, estamos aqui, passado 3 anos.
Tiago Alves, obrigado pela presença.
Obrigado,
no Rumo Desportivo. Recebemos o atleta de Taekwondo, medalhado de bronze no último Europeu Universitário de Modalidade. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.